Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje, o Comunicação S.A. acontece em um local bem diferente do que estamos habituados. Ao contrário do estúdio ou das videochamadas pelas quais eu converso com os nossos convidados e convidadas deste programa, hoje estamos, como você pode ver, em um canteiro de obras. Mas trata-se de um canteiro de obras muito especial, porque, sem querer fazer nenhum trocadilho, ele concretiza o esforço e a dedicação de uma instituição que enxergou no objetivo central do seu trabalho o caminho para a criação de melhores perspectivas para uma parcela da sociedade normalmente marginalizada pela situação econômica, abrindo perspectivas de uma vida digna e próspera, pautada pela música, pautada pelas artes e pela cultura. Eu falo do Instituto Bacarelli, que acaba de completar 28 anos, dos quais 14 deles dedicado a um trabalho social que inclui formação profissional para um sofisticado mercado, o mercado da música erudita, em uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo, a favela de Heliópolis, hoje elevada à condição de bairro, muito em razão do trabalho desenvolvido pelo Instituto Bacarelli. E este canteiro de obras, onde agora estamos, é o Teatro Bacarelli, construído em Heliópolis e com a inauguração marcada para o próximo dia 25 de janeiro, quando a cidade de São Paulo completa 471 anos. Para falar da trajetória do Instituto Bacarelli nesses 28 anos, seus desafios, realizações, sua importância, a importância do trabalho social realizado por ele e os planos para o futuro, eu converso com Edilson Venturelli, regente, maestro e CEO do Instituto Bacarelli. Edilson, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
Eu que agradeço a você em poder estar aqui conversando contigo e com seus ouvintes.
Edilson, eu apresentei você como regente, maestro e CEO do Instituto Bacarelli. CEO do Instituto Bacarelli, com certeza eu não errei. Mas maestro e regente, já sei que tem uma dúvida a respeito disso. Explica para mim, então, e para quem está nos acompanhando, a diferença, se é que existe.
Na realidade, a gente usa um termo ou outro. Eles não são complementares, né? No mundo da música, na prática, você usa muito o termo maestro para os regentes que trabalham com orquestras. E o termo regente é muito mais utilizado para os maestros que trabalham em frente de corais.
Muito bem. Então estamos hoje com o maestro e CEO do Instituto Bacarelli, Edilson Venturelli. Edilson, a gente está num ambiente muito diferente de onde eu costumo fazer os programas, e foi a propósito que eu quis fazer isso. E a gente vai falar sobre esse ambiente, o que ele representa daqui a pouquinho. Mas eu queria começar a nossa conversa querendo que você me explicasse, para quem não conhece Heliópolis, nós estamos aqui em Heliópolis, né? O que é exatamente onde nós estamos? O que é Heliópolis?
Heliópolis é a maior favela de São Paulo, há quem diga que é a maior do Brasil enquanto uma favela única e talvez uma das maiores da América Latina. É uma favela que tem uma comunidade de 220 mil pessoas. Favela sim, né? Inclusive, isso é muito legal da gente explicar, porque se fala muito a comunidade de Paraisópolis, a comunidade de Heliópolis, né? Assim como se fala a comunidade judaica, a comunidade italiana, a comunidade libanesa. Então, comunidade são as pessoas que vêm ou que moram num determinado momento, mas territorialmente é favela, assim, com todas as propriedades que a palavra tem.
Agora, como começou o trabalho de vocês aqui em Heliópolis e por que Heliópolis?
Em 1996, o nosso fundador, o maestro Silvio Bacarelli, assistiu pela televisão um grande incêndio que houve aqui na comunidade. O maestro foi padre na sua vida aqui no Ipiranga, que é um bairro vizinho a Heliópolis. Ele já tinha uma ligação por aqui. E ali ele deixou o grande exemplo da vida para nós, que foi a capacidade que ele teve de passar da indignação para a ação. A maioria de nós, assim, eu acredito, quando passam na rua e vêm famílias morando hoje sem teto na rua, a gente se incomoda, a gente se sensibiliza, mas normalmente a gente para nessa fase porque a gente se sente pequenininho para fazer algo que mude essa realidade. Ele, quando assistiu o incêndio, com todas as cenas trágicas de um incêndio, resolveu fazer alguma coisa, resolveu fazer o que ele sabia, que era música, e ele procurou uma escola aqui na favela e eu propus para a diretora para ensinar música para 30 crianças. Sempre disse a ele que o projeto já nasceu abençoado, porque naquela época, subindo do Ipiranga, Estrada das Lágrimas, a primeira escola que você encontrava, que foi onde ele parou, tem até hoje como patrono Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o nosso querido Gonzaguinho. Ele parou numa escola que já tinha um músico como patrono. De lá para cá, a gente se transformou, a gente cresceu, a gente evoluiu, e nesses 28 anos, a gente saiu de um trabalho de um homem só, de uma ação de um homem, para uma ação de uma instituição. Deixamos de atingir 30 crianças para atingir anualmente hoje perto de 1.500, já tendo formado ao longo desses 28 anos, várias pessoas que hoje ocupam postos aí em orquestras do Brasil e do mundo.
Como é que foi o trabalho de convencimento, se é que a gente pode chamar assim, de um instituto ou uma organização que chega, porque o Instituto Bacarelli existia já na Vila Mariana, um bairro de classe média, de repente se desloca para um bairro periférico, próximo a uma favela, às margens de uma favela. Como é que foi o trabalho de convencimento das pessoas, dos habitantes da região, em receber e, sobretudo, né, se integrar nesse projeto que vocês desenvolveram desde então, esses 28 anos?
É, na realidade, o Instituto vem depois do trabalho, né? Como eu falei, o trabalho começou como uma ação pessoal do mestre Bacarelli. Isso em 1996. Em 98 eu me juntei a ele nesse trabalho, eu tenho 60 anos de idade, já trabalho há 47 anos com ele, né? E em 98 ele me pediu para eu me somar com ele nesse trabalho. Na época eu estava na faculdade de Direito, lendo tudo, né? Ávido por legislação, por tudo que era legal. E naquela época eu descobri que existia a tal Lei Rouanet, a nossa Lei Federal de Incentivo à Cultura, que sem ela a cultura no Brasil não existiria. E aí surgiu o Instituto, porque a Lei Rouanet te permite fazer proposição de projetos como pessoa física ou como pessoa jurídica. Se como pessoa física, ao final do projeto, se você adquiriu algum patrimônio, você devolve para o Ministério da Cultura ou destina para uma instituição sem fins lucrativos. Aí eu falei, caramba, a gente podia propor em nome do maestro, mas todo ano eu vou ter que buscar dinheiro para comprar o mesmo violino, né? E aí a gente organizou a pessoa jurídica que a gente utiliza, eles já tinham lá na prateleira, tinham usado essa pessoa jurídica nos anos 80 para fazer projetos com relação à Lei Sarney, que foi uma lei de cultura anterior. Aí eu organizei o estatuto, pus contabilmente em ordem e a gente passou a propor por lá. Então a instituição vem depois do trabalho. Vir da Vila Mariana para cá foi muito bacana. A gente, até então, alugava um ônibus e levava as crianças daqui até a Vila Mariana. A gente gastava 2 horas com transporte e, principalmente, principalmente no período da manhã, que é um período muito curto, porque você tem que trazer as crianças de volta para elas irem para a escola, a gente ficava menos com as crianças do que a gente gastava de tempo deles no transporte. Afora isso, a nossa interferência na realidade da comunidade era nada. Aí nós tomamos a decisão de mudar para o território. Em 2005, a gente conseguiu alugar um primeiro imóvel aqui, que foi onde a gente ficou até 2009. Na época, os nossos alunos nos ajudaram, nos indicaram quem eram as lideranças comunitárias com as quais a gente deveria conversar para ser bem recebido. E assim o fomos, porque nós já fazíamos o trabalho, né? Então, de lá para cá, a gente sempre teve uma relação muito saudável, muito positiva, com todas as lideranças de todos os gêneros ou espectros sociais aí.
Muito bem, nós estamos conversando com o maestro Edilson Venturelli, que é o CEO do Instituto Bacarelli. Falamos sobre essa, fazemos uma retrospectiva aqui desses 28 anos de trabalho que são feitos pelo Instituto, 14 dos quais aqui na favela de Heliópolis. Antes de mais nada, eu quero lembrar a você que já estão disponíveis, já estão à venda os tickets do jantar, da cerimônia, do Prêmio Latino-Americano de Excelência, Inovação e PR, o troféu Jatobá PR, que acontece no próximo dia 2 de dezembro, no Salão das Américas, no Teatro Renaissance. O caminho para a aquisição do jantar, do seu ingresso nesse evento, onde serão conhecidos os trabalhos de empresas e de agências, os trabalhos de comunicação de empresas e agências, você encontra no descritivo deste nosso encontro de hoje, dessa nossa gravação. Bem, Edilson, quantas pessoas estão envolvidas hoje no trabalho aqui do Instituto Bacarelli? Me chamou muita atenção ao chegar com a equipe hoje, e o pátio estava abarrotado de carro, muita gente, a gente percebe uma efervescência aqui dentro. Quantas pessoas são envolvidas, direta e indiretamente, no projeto?
Aqui em Heliópolis, a gente pode falar em mais de 130 pessoas. Nós temos perto de 90 professores e perto de 40 colaboradores aí para dar conta disso tudo. Mas como instituição hoje, nós já temos perto de 600 colaboradores, isso somando os 12 CEOs da cidade de São Paulo que a gente faz a gestão.
Falaremos sobre isso daqui a pouco, inclusive. As atividades sobre as quais vocês se debruçam, além da música, o Instituto Bacarelli é um instituto muito conhecido por arte e cultura, especialmente a música erudita, seja, né? Mas além disso, acho que o Instituto vai um pouco além, né? Queria saber um pouquinho mais, o que ele faz além disso? Além de formar músicos, né?
Aqui em Heliópolis, a música, na realidade, é a ferramenta que a gente se propõe a utilizar para promover a transformação social dessa garotada, a inclusão social dessa turma toda que está aqui com a gente. A música é realmente o cerne do nosso trabalho aqui em Heliópolis. Mas a gente também tem a dança. A gente começou ano passado, que era um sonho antigo. Eu sempre sonhei em ver nossa turminha chegando com a roupinha de dança, de baile, de balé. E isso hoje já é uma realidade. E a gente também tem um trabalho muito forte em relação ao enfrentamento da fome, que a pandemia deixou muito claro para a gente que era um problema emergente, que a gente não podia ficar fora dele. Afora de um serviço social aqui dentro, muito atuante, uma equipe muito bacana, que está aqui para ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, as suas famílias a buscarem soluções para os seus problemas sociais, inclusive articulando com toda a rede de assistência da Prefeitura e do Estado.
A parte musical, você lembrou bem, há uma formação desde a primeira infância.
Desde,
né?
Os dois aninhos a gente começa.
E aí o destino, quer dizer, é um projeto. Começa aos 2 anos de idade e o objetivo é levá-los para a orquestra?
A gente tem todo um programa estruturado. Que caso a pessoa, caso a criança, caso o jovem decida por seguir a música como profissão, que ele aprende aqui é suficiente para que ele se profissionalize. Mas como eu falei, a música é uma ferramenta que a gente busca para promover a inclusão social dessa molecada. A gente tenta, através da arte, através da cultura, mostrar o quanto eles são ricos em dons e talentos, o quanto eles podem acreditar no seu potencial, o quanto eles podem sonhar, desejar e almejar o seu futuro.
Agora sim, vamos falar dos CEOs. Bora. Os CEOs, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, são os Centros Educacionais Unificados, é um projeto da Prefeitura, já um projeto exitoso, e vocês são responsáveis pela gestão de quantos CEOs?
Hoje nós estamos na gestão de 12 dos 58 CEOs que existem na cidade de São Paulo.
E o que vocês fazem lá? Como é que vocês foram parar lá e qual é o trabalho que vocês executam no CEOs?
Dois anos e meio atrás, a prefeitura resolveu experimentar um modelo novo de gestão nesses equipamentos e nós somos a primeira instituição privada a fazer a gestão desses equipamentos. Lá nós somos responsáveis basicamente por tudo, né? Desde a limpeza, a jardinagem, manutenção predial e mais o oferecimento de atividades de cultura, de esporte, de entretenimento, de lazer. De segunda a segunda, o céu é um equipamento tão maravilhoso que só fecha 2 dias por ano, dia 24 e dia 31 de dezembro. No restante está aberto. Nós só não respondemos o que é o correto pelas unidades escolares que tem dentro do equipamento, que aí tem a gestão própria da Secretaria de Educação.
Muito bem. Nós estamos conversando com o maestro Edilson Venturelli, que é o CEO do Instituto Bacarelli, instituição que completou 28 anos, está completando 28 anos de atividade, E uma correção aqui, né, Edilson? Edilson, um intervalo me chamou a atenção. Não, na verdade, não são 14 anos de Heliópolis, mas é um pouco mais que isso, né? Explica pra gente,
são 19,
por favor.
São 19 anos. Nós chegamos aqui na favela em 2005. Em 2009, viemos para esse nosso prédio aqui. Então, são 15 anos
15 nesse conjunto que nós estamos.
Isso.
Ah, muito bem. Bom, vamos lá. Agora vamos falar do teatro.
Bora.
Finalmente falamos desse ambiente aqui inusitado no qual nós estamos. Queria que você descrevesse para a gente o que é isso aqui, onde a gente está, essa obra com tijolos, cimento, equipamentos. O que é isso aqui?
Você está vendo nascer a primeira sala de concertos no território de favela no mundo. Não? Aqui no Instituto a gente sempre acredita e a gente desenvolve um valor muito simbólico, que é oferecer o mais para quem tem menos. Não? Então, isso aqui, tudo que vocês estão vendo nascer, tem todos os rigores de uma grande sala de concertos. Tanto que o escritório que preparou todo o projeto acústico, que está monitorando, realizando o projeto acústico, é o mesmo que desenvolveu o projeto acústico da Sala São Paulo, da Sala Minas Gerais, do Teatro Cultura Artística. Então, Heliópolis, que hoje já está no cenário cultural de São Paulo, através do trabalho que o Bacarelli faz, nós temos capitais do nosso país que não tem uma orquestra sinfônica, uhum. A favela de Heliópolis tem 4. A partir do ano que vem, a partir de 2025, a gente realmente faz com que a música de concerto se torne coisa de favela. Porque a gente passa a ter na favela uma sala de concertos com tudo que há de mais moderno em tecnologia, de equipamentos de técnica construtiva para o mundo da música clássica.
Quantos lugares o teatro vai...
São 533 lugares.
533.
Né? Mas é um equipamento todo pensado. Vai ser um dos poucos teatros de São Paulo que tem um fosso de orquestra. Para que a gente possa colocar a nossa orquestra a serviço do balé, a serviço dos nossos corais e até planejando montagem de óperas aqui na favela.
Quer dizer, você amplia um pouco mais, a intenção de vocês é ampliar, ir além dos concertos musicais, a possibilidade de se transformar em mais um equipamento de uso da comunidade também, além dos concertos, das apresentações. Como você vislumbra?
É um equipamento que está para a nossa comunidade. Então, ele tem os rigores de uma sala de concertos. Então, ele tem tudo de tecnologia para receber uma orquestra sinfônica. Mas isso não o impede de receber as linguagens da favela. A gente pode receber aqui o funk, o rap, o trap, a dança de rua, o pagode, o sertanejo, né? Seja lá o que for, assim como a dança. E a gente ainda tem, a gente está em negociação com a prefeitura, está buscando trazer para essa sala também o circuito SP Cine de cinema, para que a gente coloque cinema de graça para uma população que não tem dinheiro para comprar um ticket na rede de cinema, no circuito de cinema comercial.
Muito bom. Sem querer fazer nenhum trocadilho, Edilson, essa obra, ela concretiza o objetivo de vocês ou ela é mais uma etapa e aí a coisa continua? O que você vislumbra para isso?
Eu não posso dizer que ela concretiza, porque ao longo desses 28 anos a gente está percebendo que a gente nunca sabe qual é o próximo passo. É uma instituição de 28 anos, mas que ainda se mostra uma criança muito curiosa e com muita vontade de realizar. Mas certamente concretiza a nossa sala, a nossa sede, né? É o equipamento que faltava e um equipamento que certamente vai mudar a realidade dessa comunidade. A maior parte das pessoas pobres, elas não frequentam as salas de concerto, os teatros, os museus, muitas vezes por não se sentirem com dignidade para entrar em um espaço. Elas passam na frente desses equipamentos públicos e falam, isso aí não é para mim. A partir do momento que eles vão poder experimentar essa sala, do jeito que ela está ficando elegante, bonita, ele vai ver que isso é para ele sim. E quem sabe daqui ele vai para museus, vai para salas de concertos, vai para outros teatros aí da nossa cidade. Então, através dessa sala, certamente a gente amplia em muito a nossa interferência na comunidade. A gente passa a interferir não só nos nossos 1.500 alunos, mas nos 220 mil pessoas que moram nessa favela.
Edilson, como que o Instituto Bacarelli arrecada recursos para fazer tudo isso que ele está fazendo aqui?
A gente tem várias frentes. A principal delas são as leis de incentivo. Dentre elas, a lei federal, que permite que empresas doem 4% do seu imposto de renda a recolher para causas, para projetos culturais aprovados no âmbito do Ministério da Cultura, como o nosso. A gente usa também a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que permite que empresas destinem parte do seu IPTU e do seu ISS. Utilizamos também a Lei Estadual de Cultura, que permite que as empresas destinem parte do seu ICMS a recolher. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e daí por diante. Além, é óbvio, da doação de pessoas físicas, que é uma frente bastante significativa que a gente está trabalhando, e também da venda de apresentações artísticas das nossas orquestras e dos nossos corais.
Entendi. Agora, você falou de empresas, né? Uma pergunta que nos leva é, se você, na sua percepção, as empresas estão mais sensíveis ao seu papel social, do ponto de vista de se integrar à sociedade por meio de projetos como esse. O que você tem percebido isso ao longo dos anos?
Hoje em dia, a sensibilidade pode vir de uma responsabilidade social ou até da consciência de que isso é um valor para a sua marca. Então, talvez até por egoísmo, as empresas se vejam precisando enfrentar questões como essa. O ESG está aí, está posto, né? Então, as empresas estão buscando mais.
Como uma demanda natural de uma gestão empresarial.
É, mas assim, graças a Deus a gente percebe assim, que realmente a maior parte das empresas que conosco estão é por vocação. Não é por uma estratégia de marketing, mas sim por acreditar que elas são responsáveis também por colaborar com a sociedade civil para que a gente construa uma sociedade mais justa, para que a gente construa um mundo melhor.
Como que você enxerga a relação entre iniciativa privada, terceiro setor, e o setor público, o poder público?
Eu acho que é uma somatória, né? Eu acho que por muito tempo a gente ficou esperando que os governos resolvessem os problemas do nosso povo, da nossa nação. Eu acho que já está claro e já está posto que, primeiro, o governador, o prefeito, o presidente que está lá colocado está nos representando. Então, a responsabilidade pela construção da sociedade do Brasil que nós queremos é nossa, de nós todos. Então, a junção entre primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e o setor público, ela é essencial para que a gente enfrente os problemas que a nossa sociedade tem, que a gente aponte caminhos. É claro que nós, do terceiro setor, do setor privado, nós somos mais ágeis, né? E podemos, por muitas vezes, fazer o que nós fazemos aqui. A gente está substituindo o Estado em algo que ele deveria estar fazendo. Né? Só que nós, por muitas vezes, somos não só mais ágeis, como mais eficientes. Então, eu penso que justamente esse movimento que a gente vê hoje, principalmente no Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, dos governos buscarem a iniciativa privada, buscarem a parceria do setor privado, eu acredito que é o futuro, que é o presente, na realidade, e o futuro para que a gente consiga resolver uma série de questões que estão postas aí, para a gente ter uma sociedade melhor, para que a gente consiga diminuir a diferença entre quem muito tem e quem nada tem, né? Eu acredito muito nesse caminho.
E já que você falou de futuro, o que esperar do futuro em relação ao Instituto Bacarelli?
Uma instituição que vai continuar sempre olhando pelas suas comunidades, hoje nós estamos em 13 territórios, e sempre muito empenhada em trabalhar sério, com transparência, com governança, respeitando os recursos financeiros que recebe, para colaborar com o setor público, com o setor privado, para resolver problemas sociais e transformar a nossa sociedade.
Muito bem, nós conversamos com o maestro Edilson Venturelli, CEO do Instituto Bacarelli, está completando 28 anos, 15 dos quais...
19 dos quais
19 dos quais...
Em Heliópolis, 15 nessa sede.
15 nessa sede, exatamente, que equação difícil. É, mas não mais difícil do que o trabalho que eles... Mais complexo do que o trabalho que eles realizam aqui. Edilson, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
Eu que agradeço a você e espero... Convido aí os seus ouvintes a conhecerem um pouco mais do trabalho do Instituto e empresas, querendo uma instituição séria como parceira, já encontrou.
O caminho é esse, né? Inclusive, se quiserem conhecer um pouco da obra que está sendo acontecendo, é possível procurar vocês para visitar, enfim, ver em que pé que está esse teatro, que temos uma previsão de data para janeiro, né? Vamos ver se a gente estreia.
Estamos buscando. Vamos ver se vai dar certo.
Muito obrigado, Edilson.
Eu que agradeço.
Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
Termina aqui o programa Comunicação S.A. o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação SA recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi.
Comunicação SA é apresentado diariamente às 2 da tarde e aos sábados e domingos às 5 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.